Boa noite. Ele é fiel, ele é justo, ele é um Deus verdadeiro. Não existe um Deus melhor nem um Deus maior do que ele. Que bênção, tudo isso é para ele. Todos os fogos, todas as palmas, tudo para ele. Ele é o único digno de ser louvado e adorado. Nosso Deus é fiel. Eu não sei, mas talvez nessa noite você esteja precisando de algo de Deus. E talvez você olhe para você mesmo e você ache que Deus não vai te atender. Porque você olha a sua fraqueza, a sua pequenez, do jeito que você se vê. Mas Deus não te vê como você se enxerga. Deus te enxerga diferente. Você não é pequeno diante de Deus. Todos nós, diante dele, somos que cremos nele, já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Então, nessa noite, talvez o seu coração esteja desejando alguma coisa de Deus. Talvez lá dentro de você, você esteja dizendo: Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu vejo que agora é um momento extraordinário que você pode ter uma experiência com ele. Experiência de ter vindo numa reunião como essa, numa quarta-feira qualquer, de um dia qualquer, de um feriado qualquer. E nesse dia, Deus faz o impossível para você. Porque é assim que ele faz. Porque todo o teu coração você coloca nele. Você deixa de olhar uma circunstância e você olha para ele. Deus só quer isso, ele não quer o teu sacrifício. Deus não quer palavras bonitas. Deus só quer que você confie de todo o teu coração nele. Que você escolha a ele. Não importa se você enxergue uma circunstância muito complicada ou pouco complicada. Ou talvez você olhe para você mesmo e você ache que Deus não vai ouvir o seu clamor porque você não lê Bíblia, porque você não conhece o livro de Abacuque, porque você não sabe onde é o começo e o fim da palavra. Deus não vê assim. Então vamos nessa noite, vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos aproveitar os fogos. Vamos dizer para ele que ele é grande na sua vida. Diga para Deus nessa noite: Pai, tu és grande na minha vida. Tu és um Deus grande, tu és um Deus perfeito. Em ti eu confio, eu não olho a circunstância, eu confio em ti, Pai. Tu és o braço forte que sustenta a minha casa, que sustenta a minha vida. Tu és aquele que opera milagres, milagres nessa noite. Cada pessoa que está comigo nessa reunião, Senhor, cada pessoa que está conectada pela internet comigo, Pai. Que nessa noite elas experimentem da tua glória, do teu milagre. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que está operando agora na nossa petição de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo que está operando agora de maneira sobrenatural. Tu és a nossa paz, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és tudo para nós. Bendizemos o teu nome. O teu nome é santo, o teu nome é perfeito, o teu nome é extraordinário. Cada um de nós nessa noite pode dizer: tu és fiel. Tu és fiel, tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que nos ama. Tu és aquele que fez o impossível para cada um de nós. Obrigada, Pai. O Senhor está diante de mim e o Senhor está diante de cada pessoa que está comigo. O Senhor está diante de nós e nós podemos te tocar com o nosso espírito. E nós não temos medo, não temos medo. É o Senhor que opera o sobrenatural de maneira doce, maneira maravilhosa. O Senhor opera o sobrenatural. O Senhor é justo. O Senhor é perfeito. O Senhor está operando milagres agora na petição de cada pessoa que está comigo. Diga para Deus qual é a área que você deseja que Ele esteja operando nessa noite. Diga para o seu Pai Celestial. Diga: Pai, e coloca para Ele Faça isso para mim, Pai. Apresenta a Ele qual área que você está precisando de um milagre. Você pode ter certeza, Ele é fiel. Ele é um Deus fiel, um Deus justo. Você que está comigo pela internet, talvez nessa noite, a pressão do diabo está sobre você e você não sabe o que fazer. Nessa noite, olha para Ele, olha a cruz vazia. Jesus não está morto, Ele está vivo e Ele te ama. O Senhor te ama. Você pode saltar muralhas com Ele. O Senhor é aquele que enxuga tuas lágrimas e te faz andar altaneiramente. Não olhe para trás. Não olhe a tua fraqueza nessa noite. Olhe a força dEle agindo a teu favor. Olhe a força dEle agindo a teu favor. É noite de milagre, de vitória para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Nada é impossível para Ele. Nada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua fidelidade. Tu és fiel, Tu és fiel. Tu és um Deus maravilhoso. Cremos em Ti, Senhor. Amém? Vamos pegar comigo João. João 16, versículo 12, versículo 13. A pessoa do Espírito Santo, ela é tremenda. O Espírito de Deus, Ele mora em você, Ele mora em mim. E pensa comigo, qual é a finalidade do Espírito de Deus morar em você, dentro de você? Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito da verdade. Ele vai estar com você. Por que será que eu tenho que ter o Espírito Santo comigo? E por que será que Jesus disse que o Espírito Santo iria orar por mim? Lá em Romanos 8 diz que precisamos que Ele ore por nós, porque não sabemos orar como convém. O Senhor sabe que temos um adversário chamado Satanás. O diabo existe. Não é uma brincadeira. Só que ele não é páreo para Jesus, porque ele já foi vencido pela cruz de Cristo. Não podemos ignorar as estratégias dele, porque a finalidade dele é matar, roubar e destruir. É só isso que o diabo faz. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele é o pai da mentira. Nós estamos indo rumo à eternidade. E o diabo não quer que você vá para a eternidade salvo, vitorioso. O diabo vai se colocar sempre à sua frente, tentando resistir à verdade em você. Por isso você tem que entender que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Quando nós nascemos de novo, nós ficamos muito alegres e felizes. E nós queremos fazer coisas para Deus. Nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos fazer qualquer coisa. Queremos, o coração está tão grato que você faz qualquer coisa. Você quer trabalhar para Jesus. Porque o seu coração é grato. E os discípulos também quiseram. Perguntaram para Ele, qual é a obra que vamos fazer, Jesus? Queremos fazer uma obra, qual é a obra que vamos fazer? Aí ele diz, a obra de Deus é esta, que você creia em mim, que vocês acreditem em mim, que a fé de vocês seja colocada em mim. Quando você tem fé em mim, quando você crê naquilo que eu fiz, isto é a obra de Deus, que está sendo realizada em você por meio do Espírito Santo. Porque Deus quer que você flua. Rios de água viva vão sair de você. Rios de água viva, de uma fonte inesgotável que está dentro de você e de mim. Mas para isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos crer no Espírito Santo. Por isso O segundo passo, depois que você nasce de novo, é ser batizado com o Espírito Santo. É passar a falar novas línguas. Por que que eu preciso falar novas línguas? Porque eu não sei orar como convém. Porque eu preciso que a mente de Jesus, que já está em mim, comece a ser formada, fortalecida, para que eu passe a pensar como Deus pensa. Para que eu deixe de andar no natural. Lembra, eu nasci neste mundo e sou natural, mente natural, tenho um corpo carnal. E as vontades da minha carne, elas começam a fluir na minha vida. Se você pegar Gálatas 5, você vai ver quais são os frutos da carne humana. Glutonaria, bebedice, ciúmes, ira, discórdia, feitiçaria, idolatria, avareza, tudo na nossa carne. Tudo isso. E isso vai levando você a tomar decisões. Tem orgulho, tem tudo aqui na sua carne. E você age normalmente, você vai fazendo suas escolhas naturalmente. Você vai escolhendo naturalmente todas as coisas. Mas Deus tem uma finalidade maravilhosa para você. Então, olha só, no meu caminho natural, eu já fui colocada. O meu pai, Adão, me colocou num caminho de morte. Eu posso ter um padrão de moralidade perfeito. Eu posso nunca ter bebido, nunca ter fumado, nada perfeita. As pessoas olham para mim e falam, nossa, você realmente é uma mulher muito, muito poderosa, muito educada, muito fina. Só que eu estou morta, porque eu não tenho Jesus, não tenho a vida verdadeira. Quando eu aceitei a Ele, eu saí dessa condição e vim para cá, um outro caminho. Aí eu preciso do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai começar a me ensinar coisas que eu não sabia. Eu desconhecia. Eu estava morta nos meus delitos e pecados. Aceitei a Cristo e fui transportada para o reino da luz. Estou em outro lugar. A minha carne não pode mais mandar em mim. Eu preciso fortalecer meu espírito, porque Deus me ama. Deus não é o pai da minha carne. O pai da minha carne foi Adão. Deus é o pai do meu espírito, do meu homem interior, nascido de Deus. No dia que você escolheu a Cristo, o Espírito Santo entrou dentro de você com uma única finalidade: levá-lo a conhecer toda a verdade de quem você é. Quem você é em Deus. Você é filho, passa a ser filho, com toda autoridade. E você tem que saber que o seu adversário, ele vai tentar combater a verdade em você. Ele não quer que você vença todos os obstáculos. Ele não quer que você seja melhor. Porque Deus olha para você e te vê campeão, vencedor, vitorioso. Deus não te olha derrotado. Deus não te olha fracassado. Mas eu preciso conhecer e saber que o Espírito Santo, ele precisa orar por mim. Nós não oramos em línguas porque nós não entendemos. Nós achamos que, eu não entendo o que eu falo, vou ficar aqui o que ama, churiri, larabahá, churiri, larabahá. Você vai olhar para mim e vai dizer, você é louca. Você fala coisas que eu não entendo. Mas a palavra de Deus diz que quando eu oro no Espírito Santo, eu não falo a homens. Eu falo a Deus. É o Espírito Santo em mim, orando ao meu Pai Celestial, a meu favor. E Ele vai derramando luz dentro de mim. E aquilo que eu não entendia antes, eu vou entendendo. Vai tendo um mover sobrenatural. Por que tudo isso? Para que eu não caia em enganos. Porque Satanás nos engana. Eu tenho visto tantos enganos religiosos, tantos enganos. Isso mata. Você já parou para pensar por que que as pessoas no Antigo Testamento, Deus diz para elas, olha, vocês não podem fazer nada no sábado. Se você fizer qualquer trabalho no sábado, você vai ser apedrejado. É uma coisa muito forte. Quando você lê no Antigo Testamento, Deus diz, se alguém trabalhar no dia de sábado, chegar a pegar um graveto que seja, é passível de morte. Porque o sábado, na antiga aliança, era a sombra de Jesus. O sábado significa o descanso do novo nascimento em Jesus. E para ser salvo, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, nenhuma obra para ser salvo, porque Jesus já fez tudo para você. É só você descansar nisso, aceitar a sua salvação nele. E a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Deus quer que você enxergue coisas que você ainda não enxerga. Ele quer que você corra rápido. Ele quer que você corra deixando as coisas da sua carne para trás. Não comendo as iscas de Satanás para não cair em ciladas malignas. É por isso que está escrito, vamos lá. Olha Jesus falando em João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vai guiá-lo à verdade. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma pessoa. É o Salvador. O diabo tem medo de você. Ele tem medo desse poder que está em você. Porque você pode ativar esse poder o tanto que você quiser. Você pode ter de Deus o quanto você quiser. Quando você começa a orar no Espírito Santo e passar tempo e passa tempo orando e orando, você vai sendo fortalecido e edificado nessa verdade de quem você é e quem Deus é para você. Você vai se tornar imbatível. E o diabo pode colocar uma porção de enganos na tua frente, você não vai pegar. E hoje estamos na graça. Hoje nosso sábado é Jesus, ele já veio. Hoje ninguém guarda mais o sábado. Porque isso é errado. É a antiga aliança. O nosso sábado é Jesus. Então vamos lá, vamos continuar lendo algumas coisas. Glória a Jesus, Deus é bom e Ele é fiel. Pega Judas comigo. É só um capítulo, Judas. Vamos trazer a memória o que nos dá esperança. Vamos nessa noite nos encher com o Espírito Santo. Vamos andar rápido, vamos entender que Deus, Ele nos ama. Ele é amor. Talvez nesse exato momento você esteja precisando que Deus faça alguma coisa para você. Que só você sabe. Você não contou para ninguém. Mas Deus conhece o seu coração. Se você confiar nele de todo o teu coração, você vai ter experiências maravilhosas. Porque pensa comigo, Deus é contra você? Não. Deus quer você doente? Não. Deus é a nossa cura. Deus quer você fracassado? Não. Deus quer ser tudo para você, tudo para mim. Ele só quer uma coisa, o nosso coração. Confiando nele, porque Deus não é contra nós. Deus é por nós. Deus não é contra você. Você se mete em todas as enrascadas possíveis e imagináveis, eu também. Mas como um filho, qualquer criança, quando se mete enrascada na escola, a primeira coisa que ele quer é correr para o pai e correr para a mãe. Porque ele sabe que o pai e a mãe vão dar um jeito. Quando nos metemos enrascadas, nós corremos para Deus. Mas o diabo, ele é tão pai da mentira que ele faz você correr de Deus. Como se Deus fosse te castigar. Não. Nós temos que correr para Deus. Porque Ele existe, Ele é fiel. Ele é poderoso, Ele é tremendo. E nessa noite, eu sei que Deus está realizando milagres para mim. E sei que Deus está realizando milagres para você. Porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, porque Ele não está aqui para te castigar, não está aqui para tirar coisas de você. Não, está aqui para nos abençoar, porque o nosso coração pertence a Ele, porque nós não temos medo de Deus, nós sabemos que Ele só faz o bem para nós. Então, olha só, nosso irmão Judas, Epístola de Judas, ele fala assim, Judas, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós somos guardados em Deus na palavra. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, estava escrevendo uma carta num dia qualquer para a igreja. Escrever porque a salvação é algo comum, simples. Para ser salvo, cremos em Jesus, que Ele veio, que Ele foi sepultado, que Ele pagou preço pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. Este é o Evangelho. O Evangelho está descrito em Isaías 53. Lá é a base do Evangelho, da pregação de Cristo. Ele veio, levou as nossas enfermidades, pagou um alto preço para que hoje você andasse livre e vencedor, adorando a Ele de todo o seu coração. Foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem é santo? Aquele que é separado para Deus. Você é santo. Ah, Rita, eu não sou santo, não. Sim, você é. Você foi separado. No dia que eu nasci de novo, eu saí do caminho dos ímpios e fui transportada para o caminho dos santos. Ímpio, aquele que não conhece a Deus. Santo, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Por isso que você é santo, porque você aceitou a Ele. Sede santos, Ele diz, porque eu sou santo. Separado, foi santificado. Não é pelos teus méritos. Deus não faz as coisas porque você é o máximo. Deus faz porque Jesus é o máximo. Só por isso. Quando Deus faz alguma coisa para mim, não é porque eu sou a melhor das melhores. É porque Jesus é o melhor. E eu creio em Jesus. E aí o Judas observou e disse para a igreja, porque naquela época também uma porção de ensinos errados estava entrando dentro da igreja. Muitos ensinos errados que combatem a nossa fé, que tiram o mérito de Jesus. Ele disse, olha, no versículo seguinte, no meio de vocês vão se introduzir algumas pessoas com ensinamentos errados, mestres do engano. Ele continua descrevendo a carta, que vão falar coisas que não são reais nem verdadeiras a respeito de Deus. E vocês precisam batalhar diligentemente pela fé que foi dada para você. No dia que você nasceu de novo, a fé foi colocada em você. Fé para você andar no chamado que Deus tem para você. Poderoso nessa terra. E se você não batalhar pela sua fé, esses mestres do engano vão levá-lo para os caminhos de morte. Você vai perder a sua salvação. Porque doutrina errada mata. Olha só, continuando. Pega o versículo 16. De Judas. Essas pessoas que vão se introduzir no nosso meio, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Para eu me guardar na verdade, eu preciso orar no Espírito Santo. Você precisa orar no Espírito Santo e ser guardada na verdade que é Jesus. Pega João 6 comigo. João 6:45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Primeira carta de João, ele fala assim, que nós temos a unção dos santos. Existe uma unção em você, e esta unção te ensina todas as coisas. Nós somos ensinados, todos nós, nascidos de Deus, ensinados por Deus. Então tem alguém, tem um mestre em você, chamado Espírito Santo. Ele quer te ensinar todas as coisas. Ele quer te tirar de uma condição de morte. Ele quer mostrar para você uma vida que você não conhece ainda, que está sendo revelada cada dia mais quando você vai passando o tempo com a palavra dele. Então, nessa noite, Deus tem algo para você. Ele tem o Espírito Santo dentro de você, para te ensinar tudo o que você precisa saber. E quando você empresta a sua língua, a sua boca para ele, ele passa tempo orando por você. Ele vai orar qualquer coisa? Não. Ele vai orar a verdade a teu respeito. A verdade. Para que eu tenho que saber a verdade? Conhecereis a verdade, Jesus disse. Lá em João 14, que vê, pega João 14. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pega Gálatas. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gálatas 5:16. Vamos continuar falando da carne e do Espírito. Precisamos entender isso. Ou somos dirigidos pela nossa carne, que tem vontades, que nunca vai se converter, que não quer saber nada das coisas de Deus, mas ela é muito religiosa. Nossa carne é muito religiosa. Ela gosta de sentir que ela mereceu receber. A dificuldade que nós temos de entender é que tudo já foi feito de graça, de graça. Não tem que pagar nada, já foi feito. Ou nós somos guiados pela nossa carne, pelos nossos sentimentos. Quando você é guiado pelo teu sentimento carnal, é caminho de morte. Parece uma coisa boa, mas não vai dar certo. Quando você está enfrentando uma grande situação de pressão, aquele sentimento em você vai tentar arrumar um jeito. Vai querer dar um jeito. A sua carne sempre quer se livrar daquilo. Pegar um casal. Quando um casal briga, marido e mulher, ficam muito estressados e nervosos, primeira coisa que a carne pensa é separação. Vamos separar. Separa, separa. Não tem conversa. Melhor separar, separa, separa. Porque a carne está tão irritada, tão cheia daquele sentimento que ela quer separar. Ela não pensa. Não pensa que nós temos dois filhos. Não pensa que temos uma vida. Não pensa. Eu quero me livrar de você. Eu não gosto de você. Mas quando você vai para Deus e se aquieta e não toma nenhuma decisão, quando você conhece a Deus e começa a orar, aquele sentimento vai saindo de você. É um lixo que está sufocando. E você vai olhar para ele e vai dizer, ou vai olhar para ele e vai pensar: ai, que bom que eu não separei. Que bom. Que bom que eu não desisti. A carta do Alan desse mês está maravilhosa. Conta a história daquele casal, 50 anos juntos. E aí perguntam para o vovô: e aí, vovô? Qual é o segredo? Ele, muito brincalhão, com certeza, disse: ah, duas palavras. Você aprender a dizer sim, querida. Tempo todo você não contraria. E foi perguntar para a vovó. E ela pensou e disse. Ele falou duas palavras. Eu vou falar uma única palavra. Perdão. O segredo de caminhar junto por longo tempo é aprendendo a perdoar, é aprendendo a vencer as dificuldades. E o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Quando você entende a força e o poder do perdão, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Você vai ver que não vale a pena. Todo aquele sentimento, aquela mágoa, é como se fosse um fermento maligno que vai gerando ódio, revolta, raiva. Quando você é submetido a decisões daquele sentimento, você fracassa. Porque Deus, que é amor e perdão, lhe diz: eu perdoo você, Ana. Eu perdoei você. Você fez um monte de coisas erradas, eu perdoei você. Por que você não consegue perdoar a ela, que é igual a você? Por quê? Sabe por quê? Porque nós nos sentimos superiores. Eu subo e me sinto maior. E Deus diz que juiz é só Ele que é juiz. Nós temos que perdoar e abençoar, porque nós amamos a Deus e sabemos que Deus nos ama. E Ele diz para nós que quando nós somos ofendidos, machucados, nós não pagamos na mesma moeda. Não é assim? Está lá em Efésios. Quer ver? Já que eu lembrei, vamos olhar. Efésios 4, 17. Lembra, nós não somos mais naturais, somos espirituais, nascemos de Deus, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, entendemos a mensagem da cruz de Cristo. Jesus não é religião. Ele é o Filho do Deus vivo, que veio fazer que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Então isso é poderoso demais. Efésios 4, 17. Você nunca vai deixar de existir, nunca. Não é tremendo? Vai viver para sempre. Mas aonde você vai viver? Onde você vai escolher viver? Com Deus ou sem Deus? Paulo continua dizendo aqui: isto, porém, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, alá, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, que são desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Grifa esse versículo na sua Bíblia, que ele é poderoso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra que não edifica. Palavra que não vai, só vai machucar. Tem pessoas que destroem a vida de outras pessoas por causa de palavras torpes. Porque elas mentem, caluniam, destroem famílias, trabalhos, vidas. Então não saia da sua boca, filho, nenhuma palavra que não edifica. Isso é conselho de Deus para nós, isso é vida. Isso é nos livrar das confusões. Porque a boca, o peixe morre de que jeito? Pela boca. Porque falamos demais, coisas que não convém falamos. E sim, unicamente, ele continua, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas, inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Nós temos que entender que há poder em nós. Quando você entra no seu quarto e você fala com seu Pai Celestial, Pai, eu te agradeço porque o Senhor está cuidando de mim, porque Jesus é minha força, Pai, porque Jesus é meu Salvador, eu confio nele. O Senhor resolve essa questão para mim, Pai, eu te agradeço, eu confio em ti, Senhor. O médico disse isso, mas eu confio que a tua palavra diz que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então qual é a verdade para você e para mim? Somos doentes? Não. Somos sarados. Qual é a verdade? Deus te odeia? Não. Deus te ama. Deus quer o seu mal? Não. Deus quer o seu bem. Deus está aqui nessa noite para te castigar? Não. Para te abençoar? Porque você é bom? Não. Porque ele é bom. Porque ele te amou? Primeiro. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Passar tempo orando no Espírito. Para que as verdades eternas fiquem cada vez mais edificadas em nós. E você pode orar o tanto que você quiser em línguas. Aquele que crê em Jesus. É o último versículo que eu vou ler nessa noite, depois nós vamos orar. Vamos terminar lendo esse versículo nessa noite, Marcos. E vamos orar e orar, porque nosso Deus é bom. Porque você quer mudança, eu também quero. Porque nós temos que ter fé em quem? Em Deus. A nossa fé é colocada nele. Marcos 17, 16, versículo 17. Temos que colocar nossa fé, nossa confiança em Deus, porque ele te ama, ele me ama. E nessa noite você pode receber tantas coisas dele. Deixa Deus aquietar teu coração. Deixa Deus transformar seu coração. Deixa Deus fazer o melhor para você. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Vão colocar as mãos sobre os enfermos e serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano irá lhes causar. Não é isso que está escrito? Então, esta é a verdade. Você crê em Jesus? Creio. Então, eu posso falar novas línguas. O caramachuriri larabarras, que é para minha edificação. É um sinal que me acompanha. Quando eu oro no Espírito, eu estou me fortalecendo. Eu estou permitindo que o Espírito Santo ore por mim. Imagina Deus orando por você. Quem pode orar em línguas? Todo aquele que crê em Jesus, estes sinais, sinal uma coisa visível, acompanha aquele que crê em mim. Você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Então você pode expulsar demônios. Você vai dizer, diabo, sai da minha presença. Sai da minha presença. Eu não tenho que gritar. Você tem autoridade. Você crê em Jesus, você pode falar novas línguas. Deixar que o Espírito Santo ore por você. Ore por você. Amém? Amém. Não há, amados, força maior do que o amor de Deus. Não existe. É uma força sobrenatural que nos cura, que nos faz andar em perdão, que nos faz ter coragem. Então, que esse finalzinho do culto vocês possam sentir, porque habita em vós, parte de Deus em vós, que é o Espírito Santo. E ele vem com uma missão: revelar o amor de Deus em nós. Então agradeça, vamos agradecer, porque o amor de Deus revelado pelo Espírito Santo em nós, nos cura. nos leva para o caminho de vitória, nos encoraja, não nos faz ficar parados no caminho, mas nós vamos prosseguir, porque esse amor é a maior força que há em nós. Então, obrigada, Pai, porque esse amor, a Tua palavra diz, que já foi derramado nos nossos corações, por meio de Cristo Jesus. Nós temos esse amor em nós, amor de poder, amor que nos encoraja, amor que nos faz olhar para longe, longe das circunstâncias que nos faz temer. Esse amor que há em nós é o poder de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama. Aquele que não poupou o próprio filho, antes por amor nos entregou, vai te dar aquilo que você veio buscar hoje. Vai te dar aquilo que você veio buscar hoje. Porque a palavra de Deus diz que se Ele não poupou Jesus por amor a nós, Ele vai nos dar todas as coisas, todas as demais coisas. Então, aquilo que você veio buscar, são problemas dentro de casa? São problemas monetários? São problemas do seu coração? Esse Deus, que é o nosso Pai, vai te transformar e vai te dar o que você veio buscar. Obrigada, Pai. Porque temos uma palavra que diz que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Nós cremos. Nós sabemos, Pai, que temos um Pai maravilhoso, que nos dá todas as coisas, que prepara uma mesa para nós todos os dias, farta. Obrigada, Pai, pelo amor que existe em nós. Amor poderoso, Pai. Transformador. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Porque temos um Deus fiel, fiel e que nos ama. Amém, amados? Um Deus fiel, que é o nosso Pai, fiel e que nos ama. Nos ama. Não há como medir esse amor. Então, que o seu coração aqui saia, cheio desta verdade. Ele nos ama. E está atento àquilo que você quer e precisa. Está atento. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada que vocês tenham uma semana maravilhosa. Amém. Amados de Deus. Amém, queridos.